Obrigado, senhores deputados. Vamos retomar a nossa audição, agora já com a presença da administração da TVI, dos responsáveis máximos pela TVI, a quem eu aproveito, obviamente, para, em nome da Assembleia da República, agradecer a vossa disponibilidade pronta para poderem estar aqui hoje com os senhores deputados nesta comissão para partilhar o ponto de vista enquanto operadores da área da radiotelevisão em Portugal, para partilhar connosco a perspectiva que têm face às decisões políticas recentemente tomadas pelo Governo português de abertura de um novo canal em sinal aberto, em conjunto com o já programado lançamento da nova plataforma da televisão digital terrestre. O autor do requerimento para esta audição foi o partido, o CDS-PP, pelo que dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares para fazer o enquadramento e aproveitar para colocar já da parte do seu grupo parlamentar as questões que eventualmente gostava de ver respondidas pelos nossos convidados. Dr. Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Pina Moura, Dr. Manuel Polanco. Queria, obviamente, começar por agradecer a vossa vinda aqui a esta comissão. Acaba a 12ª comissão, também funcionalmente, todas as matérias que têm a ver com a sociedade de informação. E, obviamente, o CDS entendeu que a Assembleia não podia ficar indiferente perante este anúncio do Governo, feito em janeiro deste ano, do lançamento de um quinto concurso, de um concurso para uma quinta licença de televisão, pelo impacto que isso tem, quer no atual mercado dos audiovisuais, especialmente no mercado das televisões, quer, obviamente, na importância que isso tem para toda a sociedade. E por isso mesmo entendemos que devíamos começar por ouvir os agentes que já estão neste momento no mercado, porque obviamente também deles e da sua palavra depende muito do que se irá passar no futuro. Eu sei que um jornal hoje, isto foi citado já aqui hoje pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que dizia que achava que estas audições seriam todas elas um bocadinho previsíveis, porque um bocadinho já sabia um bocadinho à cabeça o que é que cada um dos agentes viria cá dizer. Eu sinceramente não tenho essa experiência do que foi a tarde de hoje, e certamente não será também assim com esta audição, porque acho que tem sido muito útil. Acho que este diálogo tem sido um diálogo muito, muito útil, e acho que há um conjunto de novos dados que têm vindo trazidos a público e a lume que nos ajudam a todos a começar a fundamentar melhor e a perceber o impacto real que isto terá perante este mercado. E, como é óbvio, li com muita atenção, enquanto deputado desta comissão, a resposta ou o que o Grupo Mídia Capital enviou. Eu vou falar da TVI para ser mais fácil, de entendimento mais fácil, o que a TVI enviou à ANACOM no âmbito do concurso da DDT, mas nós aqui não estamos a falar especificamente no âmbito do concurso da DDT, estamos a falar de um aspecto que é com ele correlacionado, mas é substancialmente diferente e é de facto uma alteração de circunstâncias bastante diferentes para todos os agentes que estão no mercado, que é o lançamento de um quinto novo canal e a consequência que isso terá perante todos os agentes. E por isso mesmo eu gostava de situar um bocadinho esta discussão no seguinte. Eu vi com muita atenção e achei como muito curioso que o Governo tenha, do ponto de vista até público, balizado muito esta decisão, dizendo que queria que houvesse mais concorrência no mercado, achava que era importante que houvesse mais concorrência no mercado e que achava que esta concorrência teria uma maior liberdade de escolha. Traria uma maior liberdade de escolha para os consumidores de televisão, para quem está em casa a ver. E eu gostava de lhes perguntar, antes de mais, se entendem que isto realmente poderá ser assim. Este mercado, obviamente, não é um mercado comparável com outros. O mercado de televisão é um mercado muito específico, muito especial, quer pelo nível de investimento que lhe está acoplado, quer, acima de tudo, pelo nível pelos custos que lhe são inerentes. E eu gostava de lhes perguntar se entendem que o lançamento de um quinto novo canal aumentará realmente esta liberdade de escolha, ou se não será um bocadinho, perdão a minha expressão, um bocadinho às vezes mais do mesmo, se não haverá também aqui um bocadinho um fenómeno de cópia face ao que os agentes hoje no mercado estão a fazer. E por isso mesmo, relacionado com isto, uma segunda pergunta, se entendem que para se assegurar esta liberdade de escolha, não deverá haver no lançamento do concurso um conjunto de requisitos prévios que, de facto, assegurem que os candidatos devem privilegiar um projeto que seja um projeto diferente dos projetos generalistas que já hoje estão em cena. Senão se deve haver aqui um conjunto de pré-requisitos no concurso, se isso fará algum sentido ou não. Segunda questão, porque é uma questão também muito importante, pelo menos para o grupo parlamentar do CDS, é de saber se foram de alguma forma consultados, se houve algum estudo prévio para o lançamento deste quinto novo canal. Porque, obviamente, não se pode fazer não se pode tomar uma decisão destas sem um estudo base muito bem feito, muito bem elaborado, e, obviamente, esse estudo não pode ignorar o que os agentes que estão no mercado hoje têm para dizer nesta matéria. Obviamente, nós conhecemos o que foi dito no âmbito do TDT, mas falava especificamente no âmbito da quinta licença. Se fará sentido, se não fará sentido. Uma terceira questão, para ser breve e curto, passa-se com o que é que a TVI prevê que possa acontecer com o quinto novo canal no mercado atual. Quer em termos de publicidade, obviamente isso é muito importante, são os proveitos que uma televisão tem, quer, e mais importante para que, não para os agentes, mas para o consumidor que está em casa, o que é que pode acontecer no mercado da programação e no mercado da informação. No caso da TVI, esta pergunta tem pelo menos para mim um grande interesse. Nós sabemos que a TVI apostou e muito no âmbito da produção nacional. É, nesse sentido, até penso eu, líder de mercado na parte de produção própria e de produção nacional, se vos parece que, com um quinto novo canal, é possível continuar a manter esta aposta na produção nacional, ou se eventualmente se terá de recorrer mais a outros produtos que serão eventualmente mais baratos numa lógica de redução de custos do operador. Uma terceira questão prende-se com... Uma quarta questão, peço desculpa, prende-se com a transferência para a alta definição e o custo que isso acarretará para os agentes. Se vos parece que esta decisão de se lançar um quinto novo canal dificultará para os agentes que estão hoje no mercado esta transferência para uma alta definição, que obviamente tem um custo de investimento muito, muito elevado. Uma última questão, quinta, Sr. Presidente, não me estou a enganar, foi não? Uma última questão prende-se com o seguinte... O Grupo ID Capital tem levantado muito uma questão, que é uma questão muito relevante, que são os custos do broadcasting simultâneo em TDT e em analógico. E a verdade é que com um novo operador que só vai operar em TDT, eventualmente poderá também operar na rede de cabo, mas isso é uma questão que não tem a ver diretamente com o âmbito da nossa audição, mas obviamente isso trará para os agentes que estão hoje no mercado um aumento ainda mais substancial deste custo. A Mídia Capital tem falado muito sobre a necessidade de se reduzirem os custos dos agentes, mas se não vos parece que com o lançamento deste quinto novo canal, essa necessidade de se reduzirem os custos do simulcasting, nomeadamente o pagamento do uso do que hoje tem de ser as licenças que já estão atribuídas, se com este quinto novo canal isso não reforça um bocadinho a lógica de haver uma redução de custos dos agentes que estão hoje licenciados e a operar, ou se não houver, até poderá haver alguma forma, uma concorrência desleal, digo uma concorrência desleal com aspas, como é evidente, alguma concorrência desleal com aspas, para quem está hoje no mercado e de repente se vê confrontado com um investimento muito forte que está a fazer e que tem de fazer, e uma perca de proveitos que, obviamente e objetivamente, um quinto canal trará. E o âmbito das minhas questões eram estas, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Dr. Pina Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao deputado que nos está a interpelar, Mota Soares, que nos está a interpelar sobre um conjunto de questões tão importantes e tão relevantes. Eu pedi autorização ao Sr. Presidente, ao deputado Mota Soares, para dar a palavra ao meu colega Manuel Polanco, administrador delegado da Média Capital e presidente da TVI, e, portanto, ele dará um conjunto de respostas, julgo, bastante completas e interessantes para o debate que depois abriremos sobre isto. E eu também depois, no final, poderei dizer alguma coisa em relação às questões que foram colocadas, mas creio que para o bom andamento dos trabalhos e para um andamento mais concreto em relação às questões que foram colocadas pelo deputado Mota Soares, é esta a melhor metodologia. Portanto, com a autorização do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, pedi ao Manuel Polanco, por favor.
Muito obrigado.
Com certeza. Doutor Manuel Polanco, faça favor.
Acho que esas cinco questões que están a ponerse percorren todo o planteamiento que nos teníamos aquí para falar e para comentar nosas opiniones sobre este quinto canal. O que podería facer é ir unha por unha contestando ou facer un bocadiño mi exposizado e logo ver se fican contestadas ou non e facer o tema. Bom, además, a pluralidade, porque antes de máis, o que nos gustaríamos de expresar aquí é que tanto o Grupo Media Capital como o Grupo PISA, que é o dono de Media Capital, está sempre a favor do pluralismo e de la concurrencia. ¿No? Nos pensamos que son referencias incontornables e que no están y que están a base da sociedade modernas e democráticas. Non ponemos para nada en costado, non estamos a pedir situaciones especiais. Pensamos que sin pluralismo e sin concurrencia ninguén podería hoxe imaginar un sector de comunicación social saludable e con futuro. Por tanto, lo que quiero comentar aquí, pido que miñas palabras se entendan como resultado de nosa experiencia como gestores de grupos de medios de comunicación e con ya la experiencia que podemos ter en o mercado portugués. Bom, seguro que en algunhas cosas repetiremos outras que ya se han falado, mas pensamos que o mercado portugués é pequeno. Nos temos os datos de FEXE, non son datos oficiais aínda porque temos que obter os datos de agencias e centrais de compra, mas pensamos que o mercado portugués de publicidade neto ficará a volta de 755 millóns de euros. Ah. 755 millóns de euros. Net. É unha questão que sempre hemos estado a falar cuánto es os mercados de precio de tabela, cuál es o mercado de precio net, un, net, dois, mas yo acho que este es el valor que ya se está a falar y que tamén en la comunicación social se está a falar de él y que son realmente as recetas que temos que contar para facer luego nuestras cuentas de explorazao y nuestros seguimientos de rentabilidades da compañía. Tamén achamos que, unha realidade que é un mercado quase estagnado, que ha estado a crecer nos últimos anos nunca por acima de a inflasao. Podemos, un dato de o que era el mercado con esta net 2, sin ningún tipo de descuento, lo que las compañías ingresamos y ponemos en la primera línea de recetas. En 2004, con el europeo de fútbol que se celebró aquí en Portugal, o mercado estaba a vuelta de los 717 millones de euros. O sea, que podemos trasladar estos crecimientos y desde 2004 a 2008 los crecimientos están también en porcentajes muy pertos a la inflación. Y también lo que pensamos es que es un mercado. Bueno, tengo otros datos, por ejemplo, de investimento publicitario sobre o PIB. Aquí faço una comparación con España, que es la que podríamos hacer. España, tengamos en cuenta que también está abaixo de las medias europeas. Mas el investimento publicitario sobre o PIB portugués es del 0,6%. El investimento publicitario en España es del 0,8%, un 33% más. Y el investimento publicitario per cápita en Portugal es de 70 euros por portugués. Y en España, con datos de 2007, estamos a hablar de 161 euros. Es un mercado pequeño. Es un mercado pequeño, podríamos decir, con posibilidades de crecimiento, más pensamos también que todos es un mercado muy profesionalizado. Todos los grandes actores del mercado están presentes. Os grandes anunciantes, as grandes agencias de publicidade, por lo que pensamos que ese crecimiento, ese superasado do gap con as medias europeas sería difícil de atingir en los próximos años. Então, a entrada do novo operador ten necesariamente que obter sus recetas. Tiene que obter unhas recetas mínimas para poder facer unha estructura de grella, unha estructura empresarial para poder responder a las expectativas de los portugueses más tarde, más cedo. Estas recetas podrían salir de un crecimiento de mercado que, como nos asamos, es difícil de conseguir, o tendrían que ser unas recetas que se tuvieran que obtener del mercado ya existente, tendría que reducirse las recetas del resto de los operadores. En este segundo caso, es previsible que los efectos acaben por afectar al conjunto del sector. Más también es previsible que aquellos que van a sufrir más sean los segmentos, los órganos de comunicación social más fracos. Sin duda alguna, imprensa, radio, las revistas van a reducir sus niveles de recetas ya en comparación con las medias europeas relativamente bajas. Y, por supuesto, asamos que las estaciones de televisión van a sufrir también esa reducción de recetas. En consecuencia, las televisores van a tener que apostar por modelos de exploración más baratos. Eso sí que serían conseguir y mantener a rentabilidades que, como ustedes saben, unos resultados saludables son fundamentalmente a garantía de la independencia de los grupos de comunicación. Si nos enfraquecemos los grupos y lo que conseguimos es que pocos tengan lucros y os más estén siempre pendientes de subvenciones o de otro tipo de recetas, a independencia de los grupos se ven afectados. Os modelos más baratos, ¿qué significan? Menos producción nacional, peor producción nacional, y o que también ya soy yo que es un elemento importante a tener en cuenta, un enfraquecimiento de la calidad de la información de los canales. Pensen que los canales por lo menos gastan al menos entre un 35 y un 40% de sus guerras en información. ¿Qué podría suponer? ¿Qué hacemos nosotros? Y luego, por eso, acho que nos estamos muy involucrados y queremos seguir estar muy involucrados en ello. O promisor sector de producción audiovisual en Portugal puede recibir un golpe, lo que él difícilmente se podrá recuperar. Pensamos que el sector de producción audiovisual en Portugal no solo es un estado de costos, es un estado de calidad, de know-how, y es una calidad que, como comentaré después, nos queremos exportar a otros países. Como digo, la actual capacidad de producción o excelente profesionalismo atingido, tenemos grandes expertos y grandes profesionales haciendo producción de entretenimiento. Y esto puede afectar también no solo a la producción audiovisual televisiva, sino al cinema, al teatro. Acho que va a ser un elemento complejo. En algunos foros hemos oído que puede acontecer todo lo contrario. La lógica económica dice que no. Si las recetas se reducen, es difícil que el sector da producción, el sector importante da producción en Portugal, tenga más operasado, tenga más capacidad y más de más procura. Acho también que tenemos que relembrar que la rentabilidad de las televisores solo fue atingida después de muchos años de operar y con grandes riesgos y mucho trabajo. Relembremos también que en el caso de TVI llegamos a estar en falencia. Una serie de circunstancias, más o que ahora podemos hablar de que a unos mínimos de rentabilidad de las televisores ha sido un percurso difícil y que ahora, por fin, se están atingiendo rentabilidades que se están a reinvertir. Falando de la TDT, O suceso da TDT va a depender de diferentes factores, mas fundamentalmente o seu factor va a ser en función da oferta dos actuales operadores e, sobre todo, do empeño de os canais en aberto, que son os que poden empurrar para que a TDT sea un suceso. A TDT tamén vai a exigir grandes investimentos no curto e medio prazo e esta mudanza en los fundamentais de unha cuenta de explorasao pode facer que haya menos capacidade de investimento para facer un suceso la implementación e la masificación da TDT. De todas maneras, de nosa parte, estamos disponibles para dar o noso mellor juntamente con outros operadores para conseguir que a TDT, alén de un desafío empresarial, sea unha realidade para os espectadores portugueses e así conseguir que Portugal estea no grupo dos países da lideranza tecnológica en lo audiovisual. No. Mas tamén é certo que os operadores precisan de certeza jurídica para poder traballar con perspectivas a medio e largo prazo e para así poder tamén recuperar os investimentos que están sendo realizados, que van a ser realizados. É certo que nos últimos anos temos visto alteraxoes importantes que ten mudado algunhas regras, en algúns casos até con carácter retroactivo. Como conclusões, nos poderíamos decir que o novo canal generalista está prestes a ser unha realidade, é unha decisión política, por tanto, non vale a pena continuar a discutir o sentido da súa existencia e sin avaliar o seu impacto sobre o sector da comunicación social. Pensamos que el futuro del nuevo canal va a ser difícil, no por tener una licencia, todas esas cosas están conseguidas. A falta va a ser una estructura empresarial y tener los recursos y el aguante financiero para hacerlo. Lo que puede ser también que enfraquezca a los grupos que consigan hacerse con esa licencia. E a vida das empresas do sector va a ser moito máis difícil e os resultados de seu trabajo arrisca a ser moito máis pobre. O sector pode así verse comprometida a súa modernización e a súa competitividade. Aso yo que en unha altura en que non há barreras ni fronteras e cada día están máis presentes as diferentes e as novas plataformas. No, certo que agora, con as novas plataformas, se están a gerar posibles canales de televisado que non necesitan unha licencia gubernativa e pode facerlo simplemente con un permiso administrativo. ¿No? Pedimos aos legisladores e ao goberno que tengan a responsabilidade de contribuir para crear as condiciones para o desenvolvimento do sector da comunicación social con regras, con pocas regras, claras e sempre fiables. E ao sector na comunicación social concorre de maneira desigual con os medios privados. Isto certo de que será unha situación que mudará en Portugal, como tamén pensamos que mudará en Europa. Con todo isto, o que queremos decir es que, de cualquier maneira, e a pesar de todas estas incertezas e circunstancias, o Grupo Media Capital está fortemente empeñado con o futuro do sector audiovisual en Portugal. E temos a certeza que TVI continuará a ser un dos protagonistas decisivos do panorama audiovisual portugués en el futuro. E, como decía antes, a producción audiovisual portuguesa merece ser apoiada como un sector con futuro e con proyección internacional e non só apenas nos países de lingua portuguesa. Acreditamos nisto en a Media Capital e por iso estamos a reunir todos os nosos recursos na área de producción audiovisual do Grupo Prisa nunha única operación sobre unha dirección portuguesa. ¿No? Que yo eso que eso ya hemos comentado públicamente. Eso es un bocadiño lo que queríamos comentar y ver si hemos contestado a todas las suas questões o alguma profundidade maior querem.
Eu acrescentaria, eu agradecendo ao Dr. Manuel Polanco o enquadramento geral que fez do ponto de vista da TVI, de que é o primeiro responsável, face a esta situação. Eu, pelo menos, relativamente às questões concretas que foram colocadas pelo Sr. Deputado e que tive a oportunidade de tomar nota, pelo menos há aqui duas questões concretas, embora pontuais, que me parece que podiam ser, ter alguma palavra da vossa parte, que tem que ver com a hipótese já colocada, de resto, também pelo CDS, aos outras pessoas que foram ouvidas anteriormente. Se a TV entende que no novo concurso a lançar-se para o Quinto Canal deveria ou não haver alguns requisitos que fomentassem uma diferenciação do funcionamento dos canais, ou se isso faz sentido ou se não faz sentido, e por outro lado, se durante o período de consulta pública se houve uma audição expressa à TV enquanto operador do setor por parte das autoridades nacionais, ou se receberam algum estudo, alguma análise do mercado e do setor que fundamentasse as decisões que vieram a ser tomadas. Eu não sei se o Dr. Pedro Mota... As outras questões parecem que genericamente acabaram por ser tocadas na intervenção do Dr. Manuel Polanco. Mas...
Foram quase todas, Sr. Presidente. Eu pedia só se fosse possível, que fosse um bocadinho também do problema do simulcasting, porque eu sei que o Grupo Mídia Capital tem falado muito sobre este problema, tem sido, aliás, quem mais falou, e se esta decisão de um quinto operador não agrava exatamente esse problema.
Exatamente. Muito obrigado, pois. Dr. Manuel Polanco.
Obrigado. Nos, como Grupo Media Capital e como TVI, sempre defendimos que a tecnología sería un elemento moito máis motivador e moito máis provocador de la masificación de la TDT en Portugal. Asamos que un quinto canal é algo máis do mismo, cando nos estamos a falar de que somos operadores de televisao, lógicamente poderán estar a facer un bon canal, poderán conseguir un canal atractivo, mas a necesidade de la implementación de la TDT e as necesidades de investimento e de atractivo ao público portugués para facer esa masificación, asamos que é moito máis interesante, e aliás, Portugal é un país onde as novas tecnologías, onde, non sei, por un exemplo, a penetración de os telemóviles, é o país onde máis penetración hai de telemóviles, que é un país moito receptivo ás novas tecnologías, por iso defendíamos a implementación da alta definição e del son Dolby 5.0. Non? Aliás, asamos que ya estamos en un mundo donde a competencia no solo se produce con os canais free-to-air, sino que tenemos plataformas de cabo importantes, con boa oferta, con boa penetración, a unha pluralidad de no solo política, sino de contenidos y de oferta importante, ¿no? E unha das cousas que nos defendíamos tamén era que o que non podría acontecer en Portugal é que tiveramos unha televisao de primeira cualidade, que sería a televisao de pago, onde sí se podría desenvolver unha televisao de alta cualidade, de high definition e de son específico, e unha televisao free-to-air que por motivos de restringimento del espectro radioeléctrico, pues no pudiéramos hacer eso y tuviéramos que estar a hacer una televisión digital más sin más. En el caso de la consulta pública, nos no tuvimos en nuestras manos ningún estudio feito a priori, o que sí, bueno, tuvimos a consulta pública y nos hicimos todos los comentarios que teníamos que hacer. Con respecto al simulcast, bom, por un lado é certo que un quinto canal fará que os custos del simulcast, vamos, del todo depende de cuando ese quinto canal esté en ar, ¿no? Porque como bien dice a palabra simulcast es cuando os operadores actuales teñamos que pagar a distribución da señal analógica e tamén la distribución de la señal digital, ¿no? o que lógicamente el quinto canal, como solo tiene distribución de digital terrestre, pues no tendrá ese custo iniciático que nos tenemos hasta el switch off. Una cosa que nos estamos a defender y que ya tuvo una importancia capital en la aparición de las televisiones privadas fue la posibilidad de dos redes de distribución, ¿no? En la que, por un lado, Portugal Telecom hacía distribución de RTP y de SIC, y nos hicimos nuestra red propia y nos distribuíamos a nos sosiños, ¿no? O que sí fese esta dupla red y en la no existencia de un monopolio fue que ha reducido los costos de distribución de la señal para PT y para SIC y para RTP deseron de manera muy importante, ¿no? Por eso o que nos estamos a tentar hacer ahora en esta estructura de concurso de ATDT aportarnos a red y que intentar que no voltemos después de unos años a un monopolio que entiendo también que queremos evitar, ¿no? Entonces he contestado.
Obrigado. Eu, antes de dar a palavra ao Dr. Alberto Ramos Carvalho, o Dr. Agostinho Branquinho disse que queria colocar uma questão à mesa.
E à mesa para solicitar, Sr. Presidente, se o Grupo Meta Capital não nos podia disponibilizar a apresentação excelente, aliás, que o Dr. Polanco nos fez, uma vez que tem lá algum conjunto de dados que são para nós relevantes, os dados da publicidade, não sei o que, se porventura estivesse disponível, era excelente para o nosso trabalho futuro. Muito obrigado.
Sem dúvida alguma, sei lá, fazemos chegar.
Obrigado. Depois, no fim, aquilo que quiser, eu posso fazer cópias aqui, se quiserem deixar. Os serviços fazem cópia e distribuem pelos senhores deputados. Sr. Deputado Alberto Arons Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e saudar os membros da Média Capital aqui presentes, o Dr. Pina Moura, que aliás foi nosso colega deputado, o Dr. Manuel Polanco, o Dr. Miguel Gil, agradecer a sua presença e passar à fase das perguntas. Começando por dizer o seguinte, nós estamos na terceira audiência, já tivemos aqui um alargado debate, algumas das coisas que dizemos têm a ver com respostas a matérias que foram consideradas em audiências anteriores, mas, e portanto, eu começaria por uma pergunta que tem a ver com isso. Foi aqui dito que a abertura a um quinto canal foi uma decisão do governo repentina. Ora bem, eu li os documentos que as várias empresas, entre as quais a Média Capital, apresentaram à consulta promovida pela Anacom, e ouço falar da hipótese de um quinto canal há vários anos. Portanto, não há, e toda a gente em Portugal sabe, que quando se colocou a questão inevitável da transição da televisão analógica para a televisão digital terrestre, se colocaria a questão da possibilidade forte, sobretudo se acompanhássemos a evolução europeia, de abertura de um novo operador de televisão. E, portanto, o que eu gostaria de confirmar é se para a Média Capital foi uma surpresa, uma atuação repentina, esta a do Governo de ter criado a possibilidade de haver um novo operador. Ao longo da tarde, nós tivemos a ocasião de perceber que existem argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis em relação à abertura do novo operador. Por um lado, aqueles que enunciou, por outro, a maior diversidade, a maior produção, etc. Mas há uma matéria que, apesar disso, me obriga a colocar uma pergunta. É que referiu aqui que, em seu entender, a produção independente portuguesa sairia a perder. Em todo caso, lendo os documentos das diferentes entidades, e nomeadamente da Associação Portuguesa de Produtores Independentes de Televisão, eles têm uma atitude francamente favorável à abertura de um novo operador de televisão. E, portanto, eu pergunto, mas como é que, no entender da Média Capital, esta mudança significará um prejuízo quando são as próprias pessoas do setor que entendem que é altamente benéfica essa modificação num texto que pode ser consultado na internet. e que está, no, creio eu, no site da ANACOM. A terceira questão tem a ver com o seguinte. Nós temos a vantagem, ao contrário de outros países europeus, de estarmos mais atrasados na transição para a televisão digital e, portanto, podermos aprender com aquilo que se passou noutros países. Os primeiros países em que a televisão analógica passou à televisão digital foi a Grã-Bretanha e a Espanha, e também a Suécia. Mas, sobretudo, nos dois primeiros países que enumerei, essa mudança redundou num fracasso, que era o TV em Espanha, que era o modelo britânico, tiveram que ser substituídos por outros com um modelo que configurava uma maior abertura e uma maior ênfase para os canais em sinal aberto, em detrimento de uma oferta mais inclinada para a televisão, para a pay TV. Eu, portanto, pergunto se a vossa análise do que se passou noutros países e até em Espanha não implica que para a televisão digital terrestre se implantar em Portugal com êxito, não implicaria isso que houvesse uma oferta mais alargada? Porque me parece que estar a tentar fazer uma migração para o digital, oferecendo apenas aos portugueses parcialmente uma programação em alta definição, sendo certo que na Europa a diferença de alta definição é muito menor do que nos Estados Unidos, não parece-me, digamos, um dado importante. Finalmente, queria perguntar o seguinte. Quando nós falamos no mercado publicitário, que é obviamente um dado importantíssimo para se apurar se há ou não condições para uma nova, para um novo canal, nós temos ouvido, já isso aconteceu com o Dr. Balsemão e aqui também um pouco, temos ouvido dados, a análise de dados relativos a 2007. Ora, a verdade é que apenas em 2012 o novo canal estará em condições de igualdade em relação aos outros, porque a transição para a televisão digital se fará com lentidão e mesmo que o novo canal seja rapidamente colocado nas redes de cabo, isso não abrangerá o conjunto do país, o que só acontecerá em 2012. E, portanto, eu pergunto se não há expectativa no nosso país de, daqui a 4 anos, o mercado publicitário já ser, digamos, suficiente para albergar, sem qualquer problema, um novo operador de televisão. Muito obrigado.
Obrigado. Dr. Manuel Plano.
Bom. A primeira pergunta. Es cierto que con la introducción de la televisión digital terrestre en otros países siempre se propusieron la aparición de nuevos canales. Siempre existía la posibilidad de que esos nuevos canales fueran distribuidos entre los actuales operadores, cosa que ha acontecido en la mayoría de los países. En el caso portugués, nos lo que conseguimos es tener directamente una frecuencia en digital, más nada, ¿no? Nos como grupo Prisa llevamos 2 años y medio en el grupo Media Capital. Yo posso decir que en los archivos que nos tenemos de todo o desenvolvimiento y los estudios que se hicieron, no había claramente una decisión de un quinto canal, más podemos no tener los archivos completos, o sea, puede temor tener ahí una falencia, ¿no? O caso de la producción independiente, es cierto, yo también leí ese informe. Es cierto que allí acho yo que siempre estamos a hablar de que es producción independiente. No, la primera cosa, porque nos cuando hablamos de producción, hablamos de producción. Lógicamente, nos en el grupo Media Capital tenemos un grupo de producción audiovisual que es el mayor grupo de producción audiovisual portugués, que muchas veces por ese adjetivo de que no somos independientes, no podemos acceder a una serie de posibilidades de producción, ¿no? O que sí es cierto es que tenemos unas infraestructuras geradas que podemos competir de manera en gran igualdad con productoras españolas y con productoras europeas. Ahora mismo, por horas de producción, somos los quintos productores de la península ibérica, los quintos productores de la península. O que sí es que, bueno, pues siempre está la producción independiente. Es decir, achan que en un momento de mudanza de este tipo, pues van a poder obtener a lo mejor alguna cuota de mercado que ahora no tienen, porque algunas das operadoras no tenían la posibilidad de gerar sus propias productoras en tempos acelerados y necesiten de producto. Más voltamos a lo mismo, necesitarán producto barato, producto que pueda equilibrar la ecuación de recetas y costos. Por moito que podamos pensar que ese quinto canal pueda hacer todo un desenvolvimiento de necesidades de marketing, de decir, bueno, como tengo que atingir cuotas de audiencia SIS o más cedo posible, tendré que ir a buscar producto y tendré que pagar una serie de producto. O que quiero decir es que podemos estar a falar de, no sé si vocês dicen, fome para hoxe y pan para hoxe y fome para mañana, ¿no? Para mañana, porque a realidad del mundo de la economía es a realidad del mundo de la economía. Si temos que dividir lo que temos actualmente entre más operadores, temos que reducir nuestros custos. Y los costos que tenemos en Portugal ya son costos los más competitivos que se pueden tener en el mercado. Y es uno de los valores acrecentados que tiene la producción portuguesa. Es difícil o sería casi imposible hacer las cosas más baratas de las que se están a hacer ahora mismo, si queremos hacer esa cualidad y queremos competir en mercados fuera de Portugal. O momento de la transición a la TDT, es cierto en que en Inglaterra, en España y en Portugal se hicieron apostas de TDT de pago que fueron fallidas. Fueron fallidas, acho yo que por muchas diversas razones, más todas tenían una variable en común, que no tenían la capacidad de atraer a la audiencia, porque tuvieron en algunos casos, en el caso español, unos apoyos financieros muy importantes, tuvieron grupos detrás de esos posibles desenvolvimientos que lógicamente llegaron en un momento a la conclusión de que no había futuro y que tenían que salir de allí. Yo acho que se llegó a la conclusión, que igual que se ha llegado aquí en Portugal, que si queremos hacer un suceso de la TDT, tiene que estar impulsada por las operadoras del free-to-air, por las operadoras en abierto, que son las que tienen capacidad de atraer esa audiencia, de hacer ese marketing, de convencer a la audiencia de las boas posibilidades, de las boas variables que puede tener una TDT. Podríamos estar a falar que esas ventajas técnicas podrían ser no solo a falar del high definition o del Dolby 5.0. Hay muchas otras posibilidades. La interactividad realmente hacer una nueva tecnología televisiva que pueda competir con las nuevas tecnologías que se están a producir ahora mismo. Yo no sé si a ustedes les acontece lo mismo que en mi casa as noites ya non se ve la televisión, yo no veo la televisión con mis fillos, están viendo la televisión en un PC, están viendo la televisión en otros soportes. Si no somos capaces de hacer que la televisión free to air, la televisión en abierto, pueda llegar a competir, pueda llegar a hacer esos, pues creo que lo que hablábamos de hacer dos tipos de televisión, una, yo creo que ya hay ejemplos, lo que puede acontecer en Estados Unidos, ¿no? Hay una serie de canales en abierto que son, bueno, que tienen una serie de eventos fundamentales, tienen buenas audiencias, más son canales de baja calidad, y luego todo lo que es a capacidad tecnológica, a capacidad de boas, a capacidad intelectual que puede traer a televisión, está en la televisión de pago. Si nos podemos conseguir que eso no acontezca, aso yo que habríamos conseguido algo muy importante. El mercado publicitario en 2012, pues nosas perspectivas no son muy optimistas. Yo no sé si he traído por aquí una. Pensamos que, no sé si tengo el papel, pero que los incrementos de aquí a 2012 estarán en los mismos términos de incrementos de los años anteriores, a vuelta del 2%. A 2011 tenemos esos crecimientos. También podría haberse planteado la ecuación de distinta manera, ¿no? Cuando haya mercado, hacemos el quinto canal. O que si es cierto es que de una manera o de otra, con los timings que ahora tenemos, o quinto canal tendría que estar en UAR a finales de 2009. Es una altura que yo aso que no hay motivos, no tenemos motivos. Es más, ya aso que tenemos motivos más pesimistas, y no me refiero a concreto de Portugal, sino al contexto internacional. Motivos más pesimistas de poco crecimiento del mercado publicitario que o contrario.
Obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Dr. Pina Moura, ao Dr. Manuel Polanco, ao Dr. Miguel Gil, da Mídia Capital, a presença aqui. E vou de imediato às questões. E a primeira questão é que, depois de ouvirmos a Mídia Capital, a TVI, o Dr. Manuel Polanco aqui a falar, nós podemos desde já, Sr. Presidente, tirar uma conclusão de hoje. É que o Sr. Ministro Santos Silva, para ser simpático, faltou à verdade quando, em 26 de abril de 2007, a Lusa disse que a questão do quinto canal seria uma questão que iria ser colocada aos atuais operadores. E, portanto, daquilo que nós constatamos é que o Sr. Ministro Santos Silva disse que ia fazer uma coisa e depois esqueceu-se no caminho, atrapalhado com muitas coisas, porventura, que tinha que tratar, e esqueceu-se de colocar esta questão. Como é que vai ser do quinto canal da televisão? Bom, esta é a primeira conclusão que nós podemos tirar hoje daqui. A segunda nota, é o que está aqui, a Lusa, eu julgo que a Lusa não mente, não é? Não. Dr. Balsemão disse que não ouviu. Dr. Manuel Polanco disse que não ouviu. Não sei qual é a conclusão, podemos inventar aqui uma outra, mas vamos. Agora, o que nós ficamos a perceber também hoje, que é a segunda conclusão, é que o Governo decidiu abrir o quinto canal sem nenhum estudo. Sem nenhum estudo. Disse há pouco, em tom de humor, que o único estudo sobre um novo canal devia ser a visualização do tal canal, que foi um programa humorístico produzido por um grande humorista português, Hermano José, e esse deve ter sido o único estudo que o Governo recorreu para abrir um novo canal de forma tão extemporânea e não cumprindo uma coisa básica que tinham dito que iam fazer, que era ouvir os operadores. Uma segunda nota também, e o Dr. Manuel Polanco disse de forma clara isto, é que os fracassos da TDT na Europa não foram apenas no Reino Unido e em Espanha. É que nós também tivemos em Portugal um fracasso. O anterior, portanto, o governo do engenheiro António Guterres, tentou implementar a TDT em Portugal e depois não houve TDT nenhuma, e por isso é que nós estamos agora nesta situação de, apressadamente, em pouco mais de 3 anos, ter que implementar a TDT em Portugal, porque em 2012, em princípio, haverá o apagão, para utilizar a expressão mais popular, do analógico. Dito isto, eu tinha 4 questões muito simples para lhe colocar. Na sua opinião, quando é que nós poderemos ter um 5º canal a funcionar? Ou seja, não são as expectativas do governo que nos interessam, é como operador de televisão, com conhecimentos de televisão, sabendo os timings que nós temos pela frente no concurso da TDT, na sua opinião, quando é que poderemos ter um 5º canal, de facto, a funcionar? A segunda questão que eu lhe gostava de colocar tem a ver com os custos do simulcast para os operadores. Neste caso concreto, perguntar de forma muito clara se a TVI tem uma estimativa dos custos de simulcast e até que ponto é que esses sobrecustos poderão influenciar a operação da TVI no nosso país. Uma vez que vai haver sobrecustos, de que maneira é que estes sobrecustos poderão diminuir, digamos assim, a qualidade do produto televisivo que a TVI hoje nos oferece. Já agora, uma terceira questão, que tem a ver com os aliciantes, os estímulos para que as pessoas, as famílias, adiram à TDT, uma pergunta recorrente que tenho vindo a colocar esta tarde, o que é que a TVI pensa sobre a possibilidade de haver estímulos às famílias para elas poderem trocar ou o televisor para um televisor que receba diretamente o digital, ou para a aquisição da set-top box que permitiria ter acesso aos programas na plataforma digital terrestre. Uma última questão, a quarta questão, tem a ver com a alta definição. E também gostava de saber, se têm esses dados disponíveis, qual é o montante dos investimentos que a Mídia Capital e a TVI, mais concretamente, têm vindo a fazer nesta matéria de alta definição, e já agora se tem alguma produção já em alta definição e qual a percentagem dessa produção de alta definição que neste momento, ou que seja expectável a curto prazo. Muito obrigado.
Obrigado. Dr. Manuel Polanco.
Não sei se percebi bem a primeira pergunta, porque quando pode estar o 5º canal no ar por os prazos legais, porque o que sí, acho que todos sabemos es que a partir de a definição, que primero será la definição de o concurso de la TDT paga, para todo, no sé si son un mes después o concurso de la TDT en aberto, gostaria que, porque no teño, pero creo lembrar que son 120 días depois. 180 días. Bueno, o que porque eso poderíamos ver, e o que yo acho é que para por un canal noir visto desde unha persoa que o que se dedica é a facer televisado é relativamente longo. O sea, lógicamente hay gente más efectiva y gente menos efectiva, ¿no? Más por lo menos un año sería difícil, o si fuera antes de un año, estaríamos a hablar de gente muy efectiva. Otros sí, todas estas datas podrían diferir si o ganador de esa licencia fuera un grupo que no tiene experiencia en hacer televisado o un grupo que tiene experiencia en hacer televisado, ¿no? Eso yo que es fundamentalmente diferente. Aquí está el simulcast que os es dan mucha importancia. Hombre, lo cierto es que los costos del simulcast es un adiamento, ¿no? O que van a facer o consorcio ou a empresa que gañe el contrato de distribución da señal de Muxa, o que va a facer ver os investimentos que tiene que facer, como tiene que, e eso o aplicará ano a ano y operador a operador. Aso yo que é máis importante, a la vez que máis interesante, falar de lo que son as subvenzoes que se tendrán que facer en el mercado portugués para non só la cobertura. A cobertura é un tema relativamente fácil, é un tema industrial que, dependiendo de la capacidad de los grupos, más esta FICA totalmente balizada, cómo se tiene que hacer y en cuántos años tiene que acontecer. A los 3 años se tiene que conseguir un 99% con un 14% de otras posibilidades de distribución de la señal, que es o digital satelital. Más, tenemos que analizar todo os sectores sociales que tengamos que porque o facer el switch off é un tema moito complexo, ¿no? Non se pode facer un switch off en un país se fican aínda un 30% da población que non pode recibir esa señal, non porque os postes están, a señal chega aos lares, mas non tienen el set-top box o no tienen la televisado preparada para recibir a TDT. Yo creo que ahí sí que están los grandes costos. Y no los tenemos ecuacionados. Más, yo creo que ahí tendremos que llegar a un acuerdo con productores de equipamientos, con instaladores de antenas, con otros posibles intervinientes en esta operación, porque lógicamente o día que el 1 de janeiro de 2012 tiene que estar o país totalmente con posibilidades de hacer ese switch off, porque imaginen un 30% de población sin televisión, ¿no? Porque cuando se hace el switch off, la señal analógica de ser vista por la audiencia. Entonces, estímulos que se puedan hacer, tendremos que analizar. O caso de la alta definición, nos tenemos valorados, sobre todo o que tenemos valorado es que o custo de facer unha distribución de alta definición non é maior que facer solamente a distribución da señal digital. O que si temos claro é que facer producción de alta definición é un bocadiño máis cara que facer producción en digital normal, mas nós já estamos a producir. Nós, como sabrán, pues series, nosas novelas como Ilha dos Amores, como Fastiños agora, todas están producidas en alta definición. Agora estamos a propor producir unha serie que eu acho que vai ser un impacto, que é a famosa Romance de Ecuador, e vai ser filmada totalmente en alta definición. E o que é certo é que non sei se ustedes han ollado para un Mecram de alta definición con un producto de alta definición. Como pasar do preto e branco a televisión en cores. Es simplemente hacer una mudanciña en una tecnología. Es una mudanza impactante.
Obrigado. Última. Sim, doutor Arons Carvalho.
Peço desculpa, é apenas pelo seguinte: o senhor deputado Agostinho Branquinho acusou aqui o ministro dos Assuntos Parlamentares de ter mentido. Eu tenho aqui à minha frente o relatório da consulta do projeto de regulamento e anúncio do concurso público para a atribuição de um direito de utilização de frequências de âmbito nacional para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre, juntamente com o conjunto vasto de entidades que responderam. E queria dar à mesa para que se puder comprovar que essa mentira não foi produzida.
Sim, Sr. Deputado, está entregue. Os seus deputados que tenham interesse podem obter junto à mesa estes dados. Sr. Deputado, para a última questão, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar os senhores representantes da Administração da Média Capital e da TVI nesta nossa reunião, agradecer as informações e o testemunho que contribui para um esclarecimento mais aprofundado da nossa Comissão nesta matéria. E tenho três perguntas para colocar ao Dr. Manuel Plano relativamente a esta matéria. E começo por me referir a uma afirmação que me pareceu aqui muito interessante e muito, muito importante do Dr. Manuel Plano na questão do aparecimento do novo canal. E recordou-nos que, a exemplo do que acontece noutros países da União Europeia, o aparecimento da televisão digital terrestre resultou no aparecimento de vários canais novos em sinal aberto, não apenas um, e referindo-se a esses exemplos, o doutor, penso que eu ouvi bem, afirmou que isso poderia, o aparecimento de novos canais, de um novo ou novos canais em sinal aberto, poderia ser garantido pelos atuais operadores que estão no mercado. E o que eu pergunto é se nesse caso, o senhor doutor e a empresa que representa, se já estaria de acordo com o aparecimento de um novo canal ou novos canais. O problema aqui é o aparecimento de um novo canal ou o aparecimento de um novo operador. Segunda questão, o canal... Para além da questão do quinto canal, temos aqui, deixe-me usar a expressão, um sexto canal, que é, por assim dizer, o canal de alta definição. Isto é, na fase do simulcast, na fase até ao apagão em 2012, ou o que está previsto para tal, haver uma frequência destinada às emissões não simultâneas dos vários operadores em alta definição. E esta emissão seria... nos termos da informação do Governo e na decisão trazida aqui também pelo Sr. Ministro, gerido em articulação negociada entre os vários operadores. Eu pergunto se a TVI já sabe alguma coisa sobre isto, se esta é uma questão que já tenha sido colocada à consideração da empresa, que disponibilidade é que já terá sido manifestada e que encontros e contactos é que tenham sido encetados por parte da TVI ou junto da TVI nesta matéria para gerir uma emissão em que a articulação terá que ser desenvolvida pelos vários operadores, tendo em conta que há aqui horários diferenciados, há prime times e outros que não, há conteúdos de um determinado género e outros que não, que cada operador está a desenvolver. O doutor falou agora, e entro já para a questão dos conteúdos em alta definição, deu aqui uma informação importante, que é vários produtos, digamos assim, várias séries, vários programas, têm vindo a ser gravados em HDTV, já pela TVI. Estamos a falar, neste caso, de ficção nacional. Por exemplo, a minha pergunta é se os vários operadores, cada um por si, tiverem a sua estratégia de produção própria em alta definição, se isto não pode dar, por exemplo, para termos uma emissão em que todo o seu horário fosse de um determinado género e os outros géneros não estivessem presentes. Não sei se me faço entender. A pergunta é, ao fim e ao cabo, por exemplo, se e quando a TVI prevê lançar-se também, neste ponto de vista do investimento e da aposta na produção, que de facto é o mais caro e o mais complexo e exigente tecnicamente em HDTV, para a informação, por exemplo, para o documentário, etc., que outros géneros é que podem estar na calha para o curto prazo em termos de produção própria. E última, terceira e última questão, neste caso quarta, Sr. Presidente, quarta e última questão, o setor disse-nos, e eu achei isto interessante também, que mais do que o problema do simulcast em relação às exigências técnicas e até financeiras, se coloca até o problema da cobertura. E eu só me refiro a isto, de cobertura da emissão, em termos da plataforma nova, que este é um aspecto importante, a penetração da nova plataforma, mas essa penetração é, obviamente, decorrente da capacidade de cobertura que tiver do território. Eu digo isto porquê? Porque há várias soluções técnicas e jurídicas do ponto de vista da aplicação da plataforma na sua cobertura territorial. E digo territorial porque, se bem me lembro, no concurso e no seu regulamento para Portugal, o que está previsto, se o senhor falou em 99%, ora bem, são 99% da população. Por exemplo, no Reino Unido, se não estou em erro, o critério foi 98,5% do território. Ora, isto pode significar que é uma matéria que importa estudar também, do ponto de vista dos impactos sobre a população e o território nacional, que haja uma extensa, e vamos ver até que ponto, se é extensa, se não é, e o que é que isto pode significar, se a exigência de chegar a 99% da população, não vou discutir com os senhores, do ponto de vista político, a justeza de deixar 1% da população de fora. Não é essa a questão que nos traz aqui. Mas os impactos que isto possa ter também a este nível, não para o mercado, porque 1% da população ou 10% do território ou o que for, não é o que significa a grande diferença de cash flows ou de receitas publicitárias, mas o que isto significa da implantação de uma plataforma no país e no seu território. Para que, para além do problema que o senhor identificava de existir uma televisão de primeira e uma segunda, haver ou não, ainda mais do que já hoje existe, um território de primeira e outro de segunda, coisa que os multiplexers para os canais pagos já hoje prevêem com uma faixa que é metade do território, metade do mapa, a metade que está junto ao mar. E isso é um problema que nos preocupa muito e que eu só estou a referir porque surgiu na intervenção do Dr. Manuel Plano. Porque, como temos vindo muitas vezes a dizer durante esta tarde, quer desse lado da mesa, quer deste lado da mesa, há aqui questões que são eminentemente políticas. E, nesse sentido, o essencial destas matérias, no nosso entender, tem que ser dirimido com o Governo e é nesse sentido também que nos empenharemos. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Manuel Polanco.
Muito obrigado. A primeira pregunta. É diferente facer un canal se as licencias, como yo falaba, en otros países se poden estar a dar para os operadores actuais. As maneras de estructurar os canais son diferentes que si la licencia é dada a un operador que o que quiere facer é free-to-air de amplia audiencia. Non sei se me faço explicar. En el caso de, podríamos estar a falar si en los actuales operadores se fuera, hubiera sido pensado dar una otra licencia TDT, lógicamente no se estaría a hacer la competencia a tus propias emisoras, sino se estaría realmente a hacer televisión de segmentación de audiencias, búsquedas de otros mercados, búsqueda realmente de, en este caso, una nueva licencia o que quiere abarcar o que quiere atingir es o mercado total y hacer la competencia estoy a falar en exceso porque quizás el ganador quiere hacer otras cosas más dubido, ¿no? Más, no sé si ficou claro, no, serían realmente, si, y lo que está a acontecer en otros países, se están a otorgar multiplexers completos a operadores. Esos multiplexers pueden ser de 2, 3 o 4 canales, y hay un canal generalista que compite en televisión generalista, y luego hay o canal de música, o un canal de filmes, o un canal de cualquier una otra cosa. Como comenta o do sexto canal, é certo que temos falado, non temos concretado nada, mas a idea de ese posible sexto canal foi unha idea do Dr. Balsemao de poder facer un canal de high definition que pudiera estar, en principio, gestionado por todos os operadores. Lo certo é que acho yo que en este concurso se ha abierto a posibilidades, más es un canal que fica siempre a expensas, puede emitir en high definition si no emite en otros canales. Es una manera muy difícil de operar con ella y siempre, por supuesto, ficaría o problema de cómo podría estar gerido un canal por los tres operadores actuales, que serían RTP, SIC. E nós, não sei se contesto. Que outras coisas se poderían fazer en high definition? Hombre, lógicamente, a informação se pode fazer en high definition. Eu acho mais que um seguimento de la informação de estudo, mais, pues, reportagens, se pode fazer desporto. O desporto en high definition é também um dos elementos que podem fazer um atractivo espectacular hacia a possibilidade de la implementação de la televisión digital terrestre en todo o país. En la última que he estado, no percibía bien si había algún tipo de confusado entre cobertura y penetrado, eso que no hay ninguna. No hay ningún. No, percibí al final que no hay ninguna más. Mas, por un lado, lo que sí es cierto es que ficar un 1% da populazao sin cobertura no va a ficar, por moito que se esté falando de coberturas populacionales y no geográficas. No puede, es más un convención, acho yo que es un convencionalismo más que fique un porcentaje, embora sea un 1% simplemente. A cobertura terá que ser para el 100% da populación. O que sí se ha abierto, ya soy yo de una manera muy inteligente en este concurso, esa posibilidad de que un último tramo da cobertura sea en otra tecnología, sea en digital satelital, que da os custos de conseguir atingir a esos marginales de populación ya no son unos costos incrementales que van a ao cielo. Comentaba o tema de la TDT de paga. Es cierto que fica un bocado, no, una distribución do mapa, esos dos MUXes de ámbito nacional y os tres MUXes de ámbito regional con a cobertura fundamental de la franja litoral. Pues es cierto que si ya a posibilidad de hacer 40 o 50 canales no es una oferta, podríamos decir, interesante. No, yo en algunos momentos he falado que para una empresa puramente de televisado intentar hacer competencia a una empresa como Zoom Multimedia TV Cabo, con de 40 a 50 canales, y de esos 40 o 50 canales, pues estaríamos hablando de 20 o 25 de ámbito nacional y el resto con coberturas regionales, sería un negocio de máximo risco, porque no percibo que pueda haber una estructura de televisión de televisión paga con desconexiones. Mas, para no irme fora de la pregunta que estaba a facer, o que sí é certo é que la TDT... Que no percebo que se poda facer TDT paga con desconexiones regionais. Con desconexiones, porque desconexiones por poder facer unha TDT Porto paga unha TDT alentejana, unha TDT sur, ¿no? Mas son formas de entender o negocio. E o que sí é certo é que estamos a falar de unha TDT paga, unha TDT que se estará dando a posibilidade ao asignante de facerse asignante, de pagar a asignatura ou non, ¿no? De pasar que es una oferta interesante si estamos a hablar de una persona que vive entre esos montes o perto de la frontera con España, si es de interés más ya una libertad de escolla, ¿no?
obrigado. Eu, antes de perguntar ao Dr. Pina Moura, conforme no princípio nos disse, ainda gostava de usar a palavra para algum dado, tinha aqui um pedido do deputado Agostinho Branquinho para colocar uma questão à mesa. Eu pedia que fosse.
Não entrássemos aqui no fim. Não entramos nem aqui. É muito rápido. Eu tenho uma enorme consideração pelo deputado Arons Carvalho, é conhecido pessoal, apesar das divergências políticas que, obviamente, a cada momento vamos sublinhando. Agora, aquilo que eu disse. E só não quis intervir logo, Sr. Presidente, porque às vezes a minha memória também já me trai. Aquilo que eu disse foi que o Sr. Ministro Santos Silva tinha dito em 26/4/2007 à Lusa que iria perguntar aos operadores privados se, o que é que eles pensavam sobre o quinto canal. E nós hoje ouvimos aqui os operadores privados a dizer que essa pergunta não foi colocada. O Sr. Deputado Arons de Carvalho disse que isso estava no relatório. Esta é uma síntese, em lado nenhum está aqui essa resposta. Portanto, eu não gosto de mentir, nem de faltar, não gosto de mentir, nem de faltar à verdade, e só queria que isto... E já agora, Sr. Presidente, permita-me que nesta interpelação agradeça, obviamente, permita-me
Sr.
que só
deputado,
nesta...
Eu pedia só que essas questões de natureza política... São questões que não têm de ser dirimidas quando temos convidados na comissão, como
por
é
isso
evidente.
É que só, por isso é que, portanto, permita-me, Sr. Presidente, que acabe de uma forma mais simpática, agradecendo à Mídia Capital e, nomeadamente, ao Dr. Manuel Polanco, o documento que ele nos vai facilitar, porque vai, com certeza, enriquecer a nossa...
Eu falo bem em nome de todos os deputados, em nome da comissão. Eu perguntava ao Dr. Pina Moura se gostaria de acrescentar alguma coisa, porque ficou no ar essa hipótese no princípio da reunião, só por isso.
Não. Sim. Agradeço ao Presidente a oportunidade que me estava a colocar, mas acho desnecessárias as respostas, creio que, avaliar pelas próprias reações dos seus deputados, foram muito completas e caracterizaram com todo o rigor as nossas Média Capital posições, as nossas oposições também a algumas decisões que foram tomadas. Mas também, e o Dr. Manuel Polanco formulou de uma forma muito impressiva, que eu gostava de sublinhar, e só isso de o fazer agora, mas também a de que não é o facto de ter sido tomada uma opção com a qual não concordamos que nos leva a não tomar por conta que essa decisão está tomada, e portanto é nesse quadro que nos movemos, conforme o deputado Marcos Guedes disse aqui. Não estamos aqui, nós, os três, a fazer política no sentido nobre da palavra, não é essa a questão, mas, portanto, não é essa a nossa função. Segunda questão, também muito importante, que o meu colega administrador delegado sublinhou e que a mim, na qualidade de Presidente da Média Capital, me apraz registar junto dos seus deputados, é a aposta que o Grupo Média Capital e o seu acionista Prisa vão fazer, apesar das dificuldades novas que surgem, para transformar a produção de conteúdos numa indústria que responde não só às necessidades de Portugal, responde não só, ou quer responder não só às necessidades do mercado ibérico, incluindo aqui o mercado espanhol, mas para a construção de um operador de produção de conteúdos em Portugal, sediado em Portugal, que seja um operador global na oferta desses conteúdos. Creio que isso é muito importante para fixar e desenvolver no território nacional e sob direção portuguesa, como foi dito, uma indústria de ponta na área da informação, na área do entretenimento e na área de outros conteúdos. O terceiro sublinhado, que tem justamente a ver com este último tema que aqui se referiu, é a nossa disponibilidade de cooperação com os outros operadores para potenciar aquilo que é essencial na TDT. E o que é essencial na TDT é, digamos, a sua generalização e democratização junto da população portuguesa e do seu usufruto por parte da população portuguesa. E, portanto, a nossa disponibilidade de colaborar com os outros operadores e com as autoridades também para que se consiga esse desidrato com qualidade e nos prazos que estão estabelecidos, também é uma disponibilidade que eu queria, não estou a dizer nada novo, queria apenas registar o que foi dito pelo meu colega administrador delegado e enfatizar estas mensagens positivas que, como digo, em nada diminuem a visão crítica que temos de algumas das soluções apontadas, mas também em nada inibem a nossa vontade de trabalhar e contribuir para andar para a frente e para conseguirmos um panorama audiovisual melhor, mais amplo, mais moderno e mais democrático, no sentido de ele, ou de ele poder aceder à generalidade da população portuguesa.
Obrigado. Eu agradeço aos nossos três convidados, ao Dr. Miguel Gil, ao Dr. Manuel Polanco e ao Dr. Joaquim Pina Moura, não apenas, mais uma vez, pela disponibilidade que desde a primeira hora manifestaram, como pela profundidade e pelo caráter exaustivo que hoje aqui quiseram emprestar, não apenas a dar respostas de circunstância, mas a tentar ir ao fundo da questão e a tentar partilhar com os deputados desta Comissão aquilo que é a visão estratégica. Ficámos a perceber agora também pela declaração do Dr. Pina Moura, apesar de tudo, sempre otimista e sempre determinada para melhorar aquilo que é o core business da Prisa cá em Portugal e que tem que ver com a atividade na comunicação social, registamos positivamente essa vossa disponibilidade, essa vossa determinação e, em nome de todos os deputados da Comissão, agradeço, ficando desde já o compromisso de que estes dados que nos deixaram serão fotocopiados e distribuídos na reunião da manhã de manhã por todos os senhores deputados. Muito obrigado, está encerrada a sessão e boa tarde.